E hoje no assunto é política, nosso assunto é economia, mas a política econômica tem sempre expectativas, algumas positivas ou não. Agora, com informações sobre o coronavírus, todos estão preocupados. Temos mais informações ruins do que boas. Mas será que o futuro pode ser promissor? Quem fala sobre esse tema é o administrador e consultor Jefferson Cardoso Silva. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, a gente está tendo um ambiente econômico muito incerto. Ao mesmo tempo, muitas notícias ruins em relação ao coronavírus, a expectativa não é boa. Mas quando a gente pensa em economia, temos aí os empresários pressionando para a abertura do comércio. Qual é a notícia que a gente vai ter depois que isso passar? Qual é a expectativa de uma economia? Ela pode se reerguer? A gente tem alguma experiência na própria história econômica nossa disso?
Então, eu acompanhei a crise de 2008 de perto, acompanhei a crise de 2003, né, a guerra do Iraque ali antes e a entrada do Lula no poder. Vem muito do que o governo vai fazer, né, direcionar o consumo e trazer a tranquilidade para as empresas e para as pessoas, principalmente para o consumidor. Porque em qualquer momento, como a gente está vivendo, que praticamente é um momento de guerra, guerra contra o vírus, as pessoas tendem a se retrair pensando que no futuro eu não vou ter, né? Então elas acabam consumindo menos, cortam supérfluo, como a gente tem visto aí nos supermercados, elas esvaziam, né? A guerra por papel higiênico, que é muito engraçado, por que papel higiênico? Mas assim, é um efeito manada. Ah, eu vi alguém fazendo, eu vou fazer também. O que eu tenho falado com os empresários que eu atendo, né? E agora de manhã eu estava com um também, tudo que acontece após uma crise é um momento muito bom de prosperidade. Isso sempre foi na história da humanidade. Quando houve a pandemia da peste negra, lá, da peste bubônica, os anos que se seguiram foram muito bons, né? Tivemos crescimentos, as famílias enormes, né? Então depois, por quê? Sobrou terra, sobrou espaço. O que aconteceu na gripe espanhola? A sequência, depois da gripe espanhola, a gente teve a Primeira Guerra ali e entre ela teve a Segunda Guerra Mundial. Pós-Guerra Mundial, o planeta, né, todas as economias do mundo cresceram 74% até a crise do petróleo. Então, a tendência é que após esse momento de crise, a gente tem um crescimento extraordinário. Quem estiver preparado, então, vai usufruir muito bem disso, principalmente o colaborador, o profissional, o empresário que aproveita o momento que sobra para se capacitar e olhar os negócios. Quem fez a lição de casa já desde do ano passado, está no momento bom, tem caixa, ou sabe muito bem onde está pisando, sabe o que cortar, o que, que é supérfluo, o que, que não é. Então ele vai passar esse momento de essa onda forte, né, dessa crise, e o pós-crise as pessoas vão começar a retomar a confiança, a gente vai ter um momento de políticas de créditos mais baixo, com juros mais baixos, as pessoas vão começar a tomar crédito novamente. Então a tendência é que as políticas governamentais, que foi assim em 2008 no Brasil e foi em 2003, faça com que nós tenhamos um final de 2020 muito bom, né? E um 2021 fantástico, porque o agronegócio não está parado. Isso daí eu estou vendo, o agronegócio não está parado, né? Uma das coisas que eu levantei é que o que impulsiona as empresas, né, e os negócios, a economia de grandes cidades, e foi feito um estudo pela Folha de Londrina com a Universidade Federal do Paraná. As cidades que são dependentes da indústria ou do agronegócio, elas sofrem menos do que as que são dependentes do comércio. Então, dentro da nossa região, aqui falando em Maringá e região, a gente tem uma dependência muito forte do agronegócio. E o agronegócio, com o aumento do dólar, vai faturar mais. Então, o efeito é muito mais emocional, porque as pessoas se retraem, né, de comprar e de adquirir bens, porque não tem uma previsibilidade do futuro, né? Teoricamente, ninguém sabe quem vai morrer, esse é o medo que passa na mente das pessoas. Mas a tendência, né, no curto prazo, falo curto prazo porque realmente vai ser curto prazo, a gente vai se recuperar muito rápido, é que a partir de julho a gente comece a ter os estímulos que o governo está dando agora vão estabilizar a economia e vão fazer com que as pessoas comecem a se movimentar e crescer novamente. E eu acredito que isso vai ser um movimento muito forte, tá?
Gilson? Bom, aí você colocou duas coisas que eu queria recuperar, Jefferson. Primeiro, assim, a gente tem que se qualificar. Então a qualificação vai se transformar numa condição vital para o pós-crise. Outra coisa importante é que a gente está vivendo um momento das pessoas se reinventarem mesmo como empresários. Eu tenho notícias o tempo todo, até aqui onde eu circulo perto, né? De casa, quando você tem que ir ao mercado, uma coisa assim, você passa e vê que tem empresas que estão mexendo com entrega, reaprendendo a fazer seu negócio. Isso é uma lição, quer dizer, a gente tem que aprender também a salvar o empreendimento, ser inventivo diante desse momento de crise?
Exatamente, é isso daí que você falou, que é eu já vi muito empresário do comércio falar assim, ó, vamos pro e-commerce, a tendência é a internet, é vender pela internet, ah, eu tô muito bem, eu não vou fazer. Quem fez, tá surfando, é isso que a gente comenta no meio empresarial. Quem se preparou, tem a sua plataforma e-commerce ou tá numa plataforma e entrega, tem um serviço de entrega, uma logística muito bem operacionalizada, né, com entrega, está surfando, está sofrendo, não vou dizer que não está sofrendo, porque as pessoas tendem a comprar menos por medo, mas está conseguindo salvar o seu negócio e manter a operação funcionando. E possivelmente, talvez sem margem de lucro, mas pagando todas as contas, né? Ali no nem no azul nem vermelho, no zero a zero. Mas quem passar no zero a zero vai sair muito melhor. Então, o empresário, como eu falei, que fez a lição de casa, né, o papel de empresário, buscou inovação, olhou para fora do mercado, o que está acontecendo, qual que é a tendência, ele já estava muito preparado, né, a qualquer pandemia, a qualquer situação. Está circulando aí nas redes sociais uma palestra da TEDx que o Bill Gates deu falando sobre pandemias. Então, assim, ninguém previa, mas Bill Gates previu. Né? E por que será? Porque é o cara que estuda, ele estuda muito, é um cara que estuda muito, e eu acho que nós, como empresários e consultores e profissionais, temos que nos espelhar a pessoas como ele, que continuam estudando, evoluindo e já prevendo os movimentos do mercado e da sociedade.
Bom, aí então estamos naquela hora em que as pessoas têm que tomar uma decisão, né? Ou elas enfrentam a crise, pensam no futuro e aprendem com a crise, ou a gente vai continuar tendo crises crônicas, né?
Sim, crises vão vir, né? Eu falo muito que o que aconteceu com Brumadinho era uma crise prevista, né? Porque foi avisado e aconteceu. A nossa crise atual, ela foi prevista, mas não foi acreditada, porque quando começou lá na China, as pessoas... Não, é na China, né? E isso veio muito rápido. E a tendência é que as próximas crises sejam rápidas, mas as soluções também são rápidas. A gente enfrentou uma crise de 2008, que eu lembro as notícias, era a Grande Depressão, ia ser pior que a Grande Depressão. E 2009 a gente se recuperou. No caso, quem viu o Brasil cresceu um monte em 2009 e 2010. Só que essas ações do governo não podem se prolongar. Elas têm que entrar agora, estabilizar o mercado, principalmente emocional do consumidor, e depois o governo tem que tirar a mão. É aquela ideia, eu entro, faço a coisa andar, dou aquele empurrãozinho e tiro a mão e deixo a economia andar. Porque o erro cometido pelo antigo governo foi continuar gastando e não fazendo a tarefa de casa. Isso acontece também com os empresários. Muito empresário, muito pai de família, no momento que alguém está doente, mima, né? Vai mimando a pessoa e depois não para. Aí a pessoa se acomoda. Então, o que não pode acontecer é a gente se acomodar. Ah, eu estou em crise, não vou fazer nada. Se mexa, se movimente, escute pessoas que realmente têm uma noção do futuro, já passaram por coisas piores. Eu tenho escutado muito investidores que passaram por planos Collor, plano cruzado, quebra da Bolsa de Valores de São Paulo na década de 90, e eles estão olhando essa crise como oportunidade, né? Pô, por que será que eu estou passando, acho que a segunda crise ou terceira na minha vida, estou olhando com medo, e o cara que já passou outras está olhando de forma diferente? Isso o insight dele é diferente, porque ele recebeu informação e ele já viu essa história, esse filme, ele já viu, ele já sabe como se comportar. Então, a mensagem que eu passo, que eu escuto de empresários mais velhos, pessoas assim mais conservadoras, vai passar. O momento agora é de fazer as contas e ver o que é supérfluo e dar uma cortada. E, posteriormente, eu estou vendo muito empresário, às vezes, demitindo algum funcionário que começou agora no mês de março, né, já suspendendo o contrato ou cancelando o contrato de trabalho, né, no tempo de experiência, e falando para o cara, ó, daqui 2 meses eu vou te procurar, fica tranquilo que eu te contrato novamente. Então, essa tranquilidade de quem já passou por isso, essa casca, eu acho que é isso que a gente tem que ter e nós temos que nos espelhar neles. Eu costumo dizer, porque tem muita gente que tem medo de avião, e isso casa muito bem agora. Quem nunca andou de avião e a primeira turbulência, ele se assusta, né? E eu sempre falo, isso, eu eduquei minha filha para isso, olha para a aeromoça, ela anda de avião todos os dias. Então, todo dia, se for alguma coisa grave, ela vai se apavorar. Então, eu falo para isso, olhe para os grandes empresários, para as grandes empresas. Eles estão calmos, eles estão serenos, né? Tem empresas aí se juntando para apoiar, para salvar a saúde das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter a mesma serenidade e olhar para o conhecimento, que é o momento agora de aprender.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigado. Estou à disposição. Tchau.
Conversei com Jefferson Cardoso Silva, ele é administrador, consultor, especialista em RH, em TI, também em negócios. E ele fez uma pesquisa falando sobre a economia que se recupera depois de uma crise.